Olá, sambistas e foliões de todo o Brasil e do mundo. Eu sou Luíse Campos.
E eu sou Leonardo Antan.
Sejam muito bem-vindos ao Acadêmicos no Carnavalize, uma série de podcasts que irão ao ar todas as sextas-feiras do mês de setembro. Nela, nós vamos receber autores de alguns dos artigos do livro Carnaval Sem Fronteiras, As Escolas de Samba e Suas Artes Mundo Afora, organizado pela Maria Laura Cavalcante e pela Renata de Sá Gonçalves, recém-publicado agora em agosto de 2020 pela editora Mauad. E esses pesquisadores convidados vão conversar sobre os seus trabalhos com a gente. Hoje, eu, Luíse Campos, mais uma vez estou na companhia de Leonardo Antan. Oi, Léo.
Oi, Lu. Oi, todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer aqui seguir com o nosso podcast, que está recebendo pesquisadores do carnaval e pessoas que fazem o carnaval, né? Traçando esse diálogo tão importante entre os saberes da academia, esses saberes teóricos e os saberes práticos também, pessoas que fazem o carnaval pelo Brasil. E hoje a gente está numa ponte aérea bem especial, né, Lu?
Isso aí, a gente pegou um avião e foi para Recife. Estamos aqui nessa ponte aérea entre Rio e Recife, obviamente, né? Seguindo o isolamento social, estamos gravando virtualmente o nosso programa. Infelizmente, não estamos nessa cidade maravilhosa que é o Recife, mas podemos, né, sentir um pouco do clima. A gente vai poder sentir um pouco do clima e do que acontece lá em termos de folia aqui por conta do nosso podcast. A gente pede desculpas, inclusive, se houver algum ruído. Ou interferência no áudio, né? O que pode acontecer, porque cada um está gravando de suas casas e conta com a compreensão de todo mundo. Mas vamos lá, vamos aos convidados de hoje. A gente está recebendo aqui o professor Hugo Menezes, do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele é doutor em antropologia pelo programa de pós-graduação em sociologia e antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bem, Hugo?
Oi, Luiz. Oi, Leonardo. Tudo bom com vocês? Olá, ouvintes. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Em especial estar com Marise, que é uma amiga, uma pessoa conhecedora demais do Carnaval do Recife, no que concerne as escolas de samba e ao samba pernambucano. Então vai ser um programa massa esse bate-papo com vocês. Espero que a gente possa, junto, conversar sobre as escolas de samba mundo afora, como fala o nosso livro, né? E aí pensar, levar para os nossos ouvintes, inclusive os ouvintes carioca, né? Que existe escola de samba no Recife e que isso é um ponto interessante para a gente conversar, quais são as nossas diferenças e similitudes com o universo do samba carioca no Rio de Janeiro, né?
Isso, vamos colocar a Marise, né, essa
Isso,
mulher
exatamente.
maravilhosa, porque todo mundo já ficou super curioso agora para conhecer Marise Félix, que é diretora da Ala das Baianas e uma grande baluarte das gigantes do samba, essa escola de samba que é objeto, né, do estudo no artigo do Hugo. E, enfim, Marise, todo mundo tá louco para te conhecer.
Então, eu quero dizer que é um prazer ter esse momento, né? Não só assim, a Marise Félix que vai falar sobre carnaval, samba em Recife, mas eu quero dizer que a iniciativa é muito bacana, esse trabalho que você, Luiz, o Leonardo, o Hugo, né? Que eu acho que o Hugo ele veio com essa missão de mostrar ao mundo, não só ao Rio de Janeiro, mas a partir do momento que a pessoa trabalha o pedagógico, a educação, e quando se interessa, como ele se interessou de estar lá na quadra, de estar fazendo o trabalho pedagógico, levando para a universidade, ele está mostrando que ele quer levar esse trabalho muito mais além do que você está dentro da comunidade e dentro da quadra. Então, assim, eu quero dizer que é um prazer e falar para todos vocês, os ouvintes do Rio de Janeiro, do Recife, que não é fácil você fazer samba dentro de uma política, de um contexto tão grave como vem passando há muito tempo, e agora pior, né? A cultura no nosso país. No nosso estado, nós temos a fama de ser de ter o carnaval multicultural, que eu acho muito bom, eu acho bacana, e sei que existe muitas agremiações que são sérias, que fazem um trabalho sério, não só o samba, né, que é meu segmento é samba, mas a gente tem caboclinho, como ele citou, a gente tem o boi, tem o maracatu, o frevo, né, que o nosso estado, mas eu concordo que o nosso estado, ele é multicultural. Agora eu também tenho uma indignação. Hoje eu não falo muito indignação, não, porque eu parei de tentar me indignar e comecei a trabalhar o que eu posso fazer, sim. Agora a gente está numa fase de educar as pessoas, de educar o nosso público, né, e que eles tenham uma visão política. Eu tenho certeza que a gente vai começar a acertar no que a gente vai fazer nas eleições. Então, assim, eu quero falar não só do momento que a gente está passando, de dificuldade, né? Teve a pandemia, teve o retrocesso que nós estamos passando, mas eu quero falar que está chegando a eleição. E a gente precisa saber quem está do lado da cultura, quem está do nosso lado, como é que a gente vai analisar, o que é que a gente vai fazer, porque se a gente não tiver essa consciência, vai ser pior, pior, pior. Então, eu estou focando já na política, porque durante esses anos todos, a Gigante ela tem 78 anos, ela foi fundada em 1942. Ela é uma agremiação grande, ela é uma agremiação forte, mas ela é muito sofrida. Ela é uma agremiação que ela não sobrevive de políticas públicas. Geralmente, o público de agremiação de escola de samba, estou falando da Gigante do Samba, estou falando de Recife. Porque eu sei que o Rio de Janeiro, ela tem dificuldades. Claro que tem. Agora, o Rio de Janeiro se qualificou, se apoderou politicamente da situação. Ela foi educando o seu povo. Ou se é a nossa liga que é defasada, a gente aqui tem a FESAB, que é a Federação das Escolas de Samba de Pernambuco. E essa FESAP, ela já teve uma atuação muito boa na época dos anos 80. E nessa época, as pessoas se integravam mais, a FESAP conseguia organizar mais para que a gente pudesse ter mais recursos para fazer um carnaval bonito, bacana. Então, assim, a Gigante do Samba, ela tem esse carnaval bonito, grande, né? Nós vamos para a avenida com 2 mil, já fomos com 2.300 pessoas, é gente. Mas para você ter ideia.
Marise, muito interessante essa fala que você fez com relação à situação política que a gente está vivendo no Brasil. A gente está vivendo uma situação no âmbito da cultura muito preocupante, de ataque realmente às manifestações de cultura popular aqui no Rio de Janeiro. Obviamente, a nossa situação é diferente, né? Porque, como você falou, é a festa carnavalesca por excelência, o desfile das escolas de samba aqui. Então, nossas realidades são um pouco distintas. Porém, a gente também tem uma prefeitura que não apoia aqui mais as escolas de samba. Tivemos uma mudança aí nos últimos anos, muito grande com relação ao investimento mesmo. Hugo, muito interessante, porque no artigo, né, o carnavalesco da Gigante do Samba fala: não, lá no Rio de Janeiro se trabalha com luxo, se trabalha com pluma, né, não tem essa questão do dinheiro. E a gente teve escolas aqui nesse carnaval de 2012, de 2020, as de 2012 é o seu artigo, de 2020 agora. 8 anos depois, a gente já tem escolas no Rio que praticamente desfilaram sem nenhuma pluma, né, Léo? Então é muito interessante ver essa mudança também, como ainda temos, né, o Carnaval do Luxo e tudo mais, mas estamos vivendo essa situação de ataque às manifestações de cultura popular também.
Até porque, Luíse, o samba, ele já vem de uma origem que é excluída. Vocês têm sambas aí, sambas de músicas de samba, de pagode, que diz que o samba, ele vem perseguido desde os terreiros, nas esquinas e nos terreiros. A minha mãe, eu estou toda arrepiada falando. A minha mãe dizia a mim, Marise, minha mãe era branca, loira, minha mãe era loira, o nariz assim muito afilado, parecia uma portuguesa, mas ela era brasileira. E ela dizia, Marise, quando eu ia para o samba, nos anos 40, e minha família ficava sabendo, eu apanhava quando chegava em casa, a polícia batia em que nas pessoas porque diziam que eram negros, eram desempregados. Então, quer dizer, essa história já vem da raiz. E agora a gente deu uma melhorada e depois que eu vejo, a gente voltou quase à mesma coisa. A gente está retrocedendo, porque hoje você pode ver que o Rio de Janeiro, quantos países, quantas pessoas não vão aí para ver o desfile, aquela lindeza. Eu já tive a oportunidade de estar aí num desfile em 2012, ou foi 2013. E foi uma coisa inesquecível, porque eu lembro que parecia que eu tinha não estava mais nesse mundo e eu estava dentro de um cenário, de uma história, dentro de outro mundo, eu vivendo aquilo ali. Então isso não tem preço, mas você sabe que por trás daquilo tudo ali existe um sacrifício imenso, existe pessoas que deixa de. Eu vou falar falei agora daí, né, na vivência daí, vou falar daqui. Eu conheço pessoas que dizem assim, olhe, eu já escutei uma pessoa me falando assim, ó, Marise, eu não comprei o meu sapato em dezembro porque eu quero comprar um sapato branco para desfilar em Gigante. Rapaz, quando
É muito amor, né?
eu lembro, e não, mas não é só uma pessoa que faz isso. Eu já fiz isso. Eu lembro que eu estava desempregada, aí comecei a trabalhar. O meu primeiro salário, eu peguei o meu primeiro salário, só paguei uma conta fixa que eu tinha. E o restante todinho eu botei na escola. Então não é só a cultura, a agremiação, é muito mais além, é espírito, é. Sabe, eu acho que é descendências, é toda uma situação. Nós.
Marisa, é o que você falou, a gente está aí ano de eleições, né? Esperamos que as pessoas se conscientizem, porque do jeito que a gente está aqui, realmente não dá para ficar, a gente não pode perder, nem aqui no Rio, nem em Recife, nem em nenhum lugar,
Não, não, não.
esse potencial que a gente tem aqui de fazer cultura, né? De fazer espetáculo, de produzir alegria para o nosso povo.
Então, só para complementar o que a Marisa está falando, com relação à realidade das escolas de samba em Pernambuco, que eu acho que tem duas coisas que são muito importantes deixar claro aqui nessa conversa. Uma é que é uma realidade bem diferente da do Rio de Janeiro. As escolas sofrem muita dificuldade financeira, muita dificuldade de colocar seu carnaval na rua. Isso é fato, é uma dificuldade financeira e também é uma dificuldade de mobilização mesmo. Porque não tem um apoio efetivo de uma política pública de cultura que subvencione, não, mas que promova
o desenvolvimento das atividades do samba, porque o samba ainda é visto num lugar diferenciado no sentido negativo dessa palavra, né? O samba não é valorizado em sua potência, porque ele foi visto ao longo do século XX como um estrangeiro no repertório carnavalesco do Recife. E esse estrangeiro já está conosco há 80 anos, então, assim, não dá para pensar o samba, as escolas de samba em especial, estou falando das escolas de samba em especial, como uma estrangeira no Carnaval do Recife. Ela existe no Carnaval do Recife, ela faz parte da história do Carnaval do Recife, a história recente do Carnaval do Recife. Ela já foi objeto da política pública de muitas gestões, só que nunca foi contemplada da forma como ela merece. E por isso, então, há uma queda da visibilidade, um enfraquecimento do movimento das escolas de samba no Recife. A Gigante é uma exceção. A Gigante do Samba, ela tem um vulto muito maior, um corpo muito maior dentro das escolas do Recife. E aí a segunda dimensão que eu queria deixar mais clara é que a Gigante, ela tem uma sede, a realidade dela é uma realidade diferente. A sede dela, ela consegue praticar atividades, ela tem uma ligação com a política pública, a sede dela serve também para abrigar ações públicas, a sede dela serve para abrigar o processo produtivo da própria escola. Então ela é, de certa forma, uma escola muito potente, com muito potencial, né? E nessa realidade, então aí eu queria voltar, se a Marisa pudesse falar um pouquinho, tem essas duas festas, que elas são festas emblemáticas para mostrar esse movimento cíclico anual que a Maria Laura Cavalcante chama de processo ritual do desfile, que é a produção do desfile da escola. A Gigante foi muitas vezes campeã por conta de um modelo festivo que envolve um calendário festivo, e nesse calendário são dois eventos importantes que eu acho que a Marise podia colocar para a gente como exemplos emblemáticos, inclusive da própria relação entre a proximidade e o distanciamento com o Rio de Janeiro.
Então tá, vamos voltar. A Gigante do Samba, ela tem uma visão muito boa em se tratando de exemplo com o Rio de Janeiro. Então, a partir desse olhar, nós começamos a fazer nossa programação em cima disso, e em cima desse olhar, nós fomos fazendo os eventos, como o do protótipo, que está sendo, né? Esse ano foi que a gente não está fazendo por conta da pandemia. Foi uma pesquisa, né, de um dos nossos integrantes que vive o Carnaval do Rio de Janeiro, e a partir daí a gente começou a fazer os figurinos junto com o carnavalesco, e nesse evento a gente mostra todo o cenário que a gente pretende no enredo levar para a avenida. E nesse evento, a comunidade, os chefes de ala, a diretoria, a comunidade, lota esse evento, porque é ali que eles vão escolher sua fantasia para o desfile, eles vão se organizar em se tratando do financeiro, das alas. A Gigante, ela tem 22 alas, e eu acho que em torno de 15 alas a escola doa à comunidade. E o restante a gente passa para o chefe de ala vender por um preço simbólico, porque as pessoas não têm condições de pagar. Mas a nossa escola, ele falou que a nossa escola é a mais organizada, é a maior. Para você ver, nós temos hoje, em Recife, nós somos em torno de 12 escolas. Já tivemos muito mais. Hoje a gente tem uma onda de bloco de samba muito grande. Por quê? Porque o bloco de samba, ele não tem o...
A mesma estrutura, né, Marise?
A mesma estrutura. Ela não tem a mesma estrutura de levar para a avenida todo mundo com fantasia, carros alegóricos, enfim. Então, essa eu acho que foi um refúgio, né? Vamos agora curtir samba de bloco. E ficou as escolas. Mas aqui em Recife só são duas escolas que têm o seu endereço fixo, que é gigante, e a Galeria do Ritmo, que é uma escola também muito antiga, do Morro da Conceição, aqui na Zona Norte. Mas as outras escolas, elas não têm. Então, gigante, ela sempre busca também fazer as parcerias em convidar para elas as outras escolas virem fazer um evento na Gigante do Samba. A Gigante do Samba tem também esse papel, como o Hugo acabou de falar, né? De na própria comunidade, como a gente. Ah, isso as agremiações também, Maracatu, Boi, Caboclinho, fazem eventos na Gigante, a gente disponibiliza o espaço, né? Elas agendam e a gente faz esse vínculo também com a quadrilhas juninas. Nós temos, eu acho que é 6 quadrilhas que elas contam com o nosso espaço para ensaiar, para confeccionar o seu tema. Né? Eles usam a nossa energia, eles usam o nosso espaço, porque também não tem condições, não tem estrutura. E a Gigante do Samba, por ter um prédio maior, que não é da Gigante do Samba, a gente está há 49 anos, não, 40 anos que nós estamos dentro desse prédio que a gente está por comodato. Então é isso,
Marise, me tira, fiquei agora com uma dúvida. São 12 escolas de samba que existem em Recife. Elas desfilam todas no mesmo grupo?
não desfilam no mesmo grupo, não. São 6 escolas que participam do grupo especial, né, que é o grupo 1, e as outras escolas de samba, elas desfilam em outra situação, que agora eu não lembro bem se é grupo B, grupo C, alguma coisa assim.
São grupos menores
Feminino,
que vão disputando entre si
menores.
para alcançar o grupo especial.
É isso mesmo.
É que
Então.
exatamente um pouco do que o Hugo pediu para você falar, eu só vou costurar a fala de vocês um pouco para os nossos ouvintes daqui, né? O Hugo relata muito bem, né, como é essa festa dos protótipos lá em Recife, em 2012, no artigo dele lá no livro Carnaval Sem Fronteiras. E é engraçado, ele falou dessas tradições, dessas construções de modernidade, como a importação de um modelo, né, ela se dá lá em Recife, e como a Marisa falou, continua até hoje, e esse modelo acabou se perdendo no Rio, né? As festas de protótipos, elas já não existem mais aqui no Rio, como existia nesse modelo, que foi muito comum no início dos anos 2000, né? Protótipos são uma criação mais ou menos recente, né? Ali nos anos 70, 80, pelo Arlindo Rodrigues, que é um carnavalista super importante para a história do carnaval. Ele cria essa ideia de protótipo, né? De uma fantasia que vai substituir o desenho, um modelo de fantasia que vai substituir o desenho para entregar aos diretores de ala, né? E aí isso levou às festas de protótipos, que eram muito comuns, aqui no Carnaval do Rio. E acabaram se perdendo por algumas questões, né? Essa questão do segredo, essa questão das dificuldades financeiras mesmo das escolas, né? Muitas escolas hoje fazem um protótipo e não têm condições de reproduzir exatamente o que elas queriam. Mas o ponto que eu queria tocar, e eu acho que o Hugo pode retomar, só para a gente fechar esse assunto dos protótipos e depois seguir para a festa das baianas, né? Que acho que é um contraponto muito interessante, essa questão da absorção do modelo carioca, né? As escolas fora do Rio, elas têm o Rio sempre como modelo, mas o grande barato não é exatamente copiar esse modelo, mas criar suas próprias estratégias, criar suas próprias redes de sociabilidade, né? Quando você tem só o fato de você ter uma escola em Recife, isso já torna essa manifestação tão pernambucana quanto qualquer outra, né? O trânsito da cultura popular é esse trânsito de jogo, de apropriação, de ressignificação. E dessa briga, né, entre essa briga no melhor sentido que as escolas de samba estabelecem desde a sua fundação, né, entre tradição e modernidade, né? E aí parece que em Recife essa tradição é ainda mais pesada no sentido que ela dialoga com construções narrativas tão fortes, né, como a gente estava dizendo do frevo, do maracatu, essas tradições que a gente liga imediatamente é a cultura pernambucana, né? Então, uma escola precisa desses elementos, né, de trazer esses elementos de fora como uma tentativa de se modernizar, como uma tentativa de está aberta ao diálogo dessas outras manifestações, né? Como
Então,
é que você vê essa questão?
ao longo do século XX, como eu falei, as escolas eram vistas como as estrangeiras, né? E era, quando assim, eram vistas, parece que eu estou falando algo abstrato, mas não é não. A gente tem alguns registros de jornais, por exemplo, Gilberto Freire, que é um intelectual muito famoso, pernambucano, e ele é famoso não só porque escreveu as obras como Casa Grande Senzala e Soldados e Bocampos, que são obras famosas, mas também porque ele foi um cronista dos jornais. Então, aí ele tinha uma coluna no Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio, e o jornal na época era a nossa internet, né? Era o que circulava, ao menos entre o público leitor, né? Porque a gente também tinha um Brasil analfabeto também, no meados do século XX, né? A gente está falando. Mas para aquele público leitor, a voz dessas pessoas chegava muito rapidamente, e ele representava um grupo, um pensamento nacional sobre o que é tradição. E as escolas de samba não se enquadravam na ideia de tradição, porque elas eram oriundas do Rio de Janeiro. Elas eram vistas como alienígenas, estrangeiras, invasoras, e elas iam tomar o lugar do frevo, porque elas cresceram fortemente, em especial depois da transmissão televisiva. A ideia é que as escolas iam tomar o lugar do frevo, que era visto, ainda é, inclusive, o emblema do carnaval do Recife. Né? Embora assim, sejamos, como disse a Marise, consigamos, desde os anos 2000, mudar essa perspectiva e pensar no carnaval pernambucano como um carnaval multicultural que abriga diversas manifestações oriundas de diversas matrizes culturais, o frevo ainda é aquele que é mais lembrado, acionado, acessado e colocado nesse lugar de centralidade. Enquanto que as escolas, e aí eu citei o Freire como exemplo, elas foram construídas como algo alheio, à parte. Então, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, a gente teve aqui uma política pública na década de 60 e 70 da gestão pública da prefeitura, e aí dividindo o recurso público para as agremiações carnavalescas, as escolas de samba ganhavam a menor porcentagem, embora elas sejam as maiores agremiações, porque nenhuma outra agremiação é maior do que a Gigante. Gigante do Samba é a maior agremiação de todas as carnavalescas, maracatus, freiras, é a Gigante do Samba. Nenhuma outra leva para a avenida 2.100 pessoas, nenhuma outra. Então, essa agremiação, portanto, ela requer uma demanda financeira muito grande. Em contrapartida, a gestão em perseguição dava a ela um recurso menor. Isso já significava esse lugar que a escola de samba ocupava no repertório simbólico que se convertia nas políticas públicas. Eu sempre gosto de dizer isso, Leonardo e Luiz, porque a gente fica falando assim, né? Há uma distância entre o simbólico e o prático. E na minha tese eu disse que não há uma distância entre o simbólico e o prático. O simbólico, esse lugar ocupado, esse lugar menor ocupado pelas escolas de samba, essa visão delas como estrangeiras, alienígenas e invasoras, fez com que elas fossem perseguidas o tempo inteiro aqui em Pernambuco, embora sejam potentes agremiações. E aí elas tiveram um auge entre os anos 80, entre os anos 90, e depois elas não conseguiram se manter nesse lugar importante que elas merecem estar. E aí, com isso, é importante a gente pensar que elas têm, elas se inspiram, elas almejam bastante esse referencial, que é o referencial do Rio de Janeiro, mas, e aí eu vou no estilo que o Leonardo está falando, uma coisa é usar a referência, outra coisa é fazer uma mera cópia. E as escolas de samba, nem no Recife, nem em nenhum outro lugar do mundo, porque elas estão mundo afora, segundo o nosso livro, elas são meras cópias do Rio de Janeiro, até porque elas não conseguiriam ser cópias do Rio de Janeiro. Elas não têm recurso financeiro, por exemplo, para ser cópias do Rio de Janeiro. E é bom lembrar que as matrizes que eles acham que são matrizes referenciais do Rio, a gente está falando das escolas de samba do Grupo Especial. Porque eu até conversei com Marisa uma vez, disse, olha, quando vocês dizem que se inspiram nas escolas do Rio, porque assistem o desfile, vocês assistem o desfile das escolas do Grupo Especial. Porque no Rio também tem escolas de grupos, de outros grupos, grupos de acesso, grupos diferentes, que também são pobres e passam por muitas dificuldades financeiras, assim como as escolas do Recife. Então, essa matriz referencial é um modelo específico, que é o modelo carioca, de um grupo específico, que é o Grupo Especial. Ele vira um modelo referencial inalcançável. Portanto, isso meio que obriga os grupos de outros lugares a fazer adaptações. A Gigante e outros grupos aqui do Recife, outras escolas como a Galeria do Ritmo e outras tantas que ainda existem conosco, Limonil, etc., são escolas que precisaram adaptar seu modelo. Uma vez um amigo veio do Rio para cá, Leonardo e Luiz, eu levei ele para a quadra da escola. Quando a Gigante começou a tocar, o rolo compressor, que é a bateria da Gigante do Samba, começou a tocar, ele disse, é diferente. Ele só ouviu os primeiros acordes, só ouviu as primeiras batidas. Ele já falou, o samba é diferente. O samba que se faz aqui, como Marise falou, é um samba diferente do samba que se faz, sonoramente diferente do que se faz no Rio, e esteticamente diferente do que se faz no Rio. A gente dança diferente do que dança no Rio. Agora, cara, são diferenças sutis, né? Só percebe, eu como não sou um bom ouvido para samba, né? Para mim tudo é samba, eu não consigo discernir qual a diferença, mas quem tem um ouvido aguçado e um ouvido com expertise, percebe logo. Né? Quem consegue, quem tem expertise da dança do samba, vai perceber que há uma sutil diferença entre os dois grupos. Então, há mesmo um movimento de se aproximar, mas também de se diferenciar, que faz com que as escolas, mundo afora, ao mesmo tempo tenham semelhanças incríveis e diferenças sutis que fazem disso suas singularidades. Isso que é a beleza das escolas de samba, né? A Festa dos Protótipos é esse lugar mesmo de conexão com o Rio de Janeiro. Eles falavam sempre que, como a Marise falou aqui, a gente estudou uma festa no Rio para trazer a festa para cá. Quando eu defendi a tese, em 2014, os protótipos já realmente não existiam mais no Rio de Janeiro, já estavam em declínio. Enquanto que aqui era uma festa que a escola gigante do samba referenciava como uma festa ligada ao Rio de Janeiro. Quando eu visitei a Festa das Baianas, Marise disse: Olha, no Rio também tem festa de baianas. Eu tinha ido à feijoada da Portela, por exemplo. E quando eu fui à Festa da Baiana, da Gigante do Samba, nossa, é uma coisa tão diferente que nada tem a ver com o Rio de Janeiro. E aí eu percebo esse jogo, então, de chegar perto e de ficar longe dessa matriz referencial, mesmo porque a gente inclui o diálogo com outras manifestações. A Festa das Baianas tem uma relação com o maracatu, com as matrizes afro-brasileiras, e são referências que não necessariamente estão nas Festas das Baianas do Rio de Janeiro, mesmo as baianas do Rio de Janeiro e de Recife ocuparem um espaço bem importante para as escolas do Rio e para as escolas de Pernambuco.
E aí a gente entra então exatamente nas festas das baianas, né? Se a gente estava falando desse contraponto, com a festa dos protótipos, que vem dessa ideia de um modelo do Rio a ser exportado, e aí, como o Hugo já apontou, é um modelo que assume novos signos, novos significados, né? Porque por mais que a gente use essa ideia da cópia, a prática da realidade daquela comunidade ou daquele lugar vai gerar uma série de diferenças que às vezes podem ser muito óbvias, mas que às vezes são uma sutileza, né? Como ele falou do toque, com certeza o toque da bateria de Recife deve ter alguma influência de outros ritmos folclóricos e populares, né? Do carnaval pernambucano. Mas aí a gente entra para falar exatamente desse diálogo, trazer esse exemplo muito claro, que é essa festa das Baianas, né? Que era uma festa que evoca esse lugar que a gente conhece muito bem aqui no Rio e no carnaval como um todo, né? Dessa figura mítica fundadora do carnaval, que é a figura das Baianas, essa figura que vem da Tia Ciata, que vem desse lugar do matriarcado, né? E aí aproveito o gancho, o Luiz vai me permitir, para a gente falar um pouco disso no nosso primeiro texto da série Mulheres, que está lá no nosso site www.carnavalize.com, que é esse início, essa fundação do samba e essa ligação com as baianas, e isso se perpetua com essa construção dessa tradição. Mas em Recife, né, essa festa ela tem contornos peculiares, né? Apesar de toda essa ligação, e aí tanto religiosa, mágica, que as baianas têm também, né, com a devoção e com a proteção de fé, com a proteção simbólica de uma escola de samba, abre-se um diálogo também para os maracatus, né, como a Marise já citou, a escola abre a quadra para essas outras manifestações também serem abrigadas nas escolas de samba, né, Marise? Como é que é esse diálogo com as outras manifestações, ele se dá, as pessoas saem nas escolas de samba, desfilam também em outras manifestações. Conta pra gente um pouco desse significado simbólico, né, dessa festa das baianas e como dá essa interação, exatamente como você já estava falando, com as manifestações que a gente, enfim, como o Hugo já falou, a gente remete mais ao Carnaval de Pernambuco.
Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz pela fala de Hugo, porque ele estava falando e eu estava lembrando quando ele estava fazendo a pesquisa dele de campo, tá? E veio ouvir o resultado de uma dedicação, como foi o trabalho e como está sendo o trabalho dele. E pegando um pouco aí a história do protótipo, eu quero só dizer para as pessoas que são do Rio de Janeiro, que fazem samba, que não deixe os protótipos cair, não deixe de fazer esse evento do protótipo, porque quando você faz o protótipo, claro que tem a história do segredo do carnaval, e eu sei que isso aí para vocês é muito forte, né? Para nós também, mas que naquele momento do protótipo, a comunidade ela sente-se mais valorizada, ela sabe o que vai rolar ali, o que ela vai usar, o que ela vai vestir, e que é, até é uma forma de aproximar mais a fantasia do perfil do seu público. É uma forma de você aquecer a escola. É bacana essa história de protótipo, sabe? Eu acho que vocês têm que voltar a fazer protótipo. E essa falando da Festa das Baianas, a nossa Festa das Baianas, ela é uma festa que já existe, como eu falei, essa Festa das Baianas, ela existe há 30, quase 40 anos. Só que nosso ritual é um ritual como você falou, matriarca, são as mulheres que estão ali na escola há muitos anos, que estão levando para a escola seu axé, a sua força, a sua garra de mulher, são mães, são mulheres que gostam do samba, que levam seus filhos para o samba. E nesse momento também desse evento, nessa Festa das Baianas, a gente tem um momento que é o um momento do orixá chamado Oxum, que a gente tira o presente da Oxum, que chamam-se as cestas, né, com flores. Tem todo um ritual de defumação. Esse ritual é religioso, ele é antes, durante e depois desse evento, né? E nesse momento, quem representa esse momento nosso são 50 mulheres. São 50 mulheres que já são mulheres que têm uma experiência de santo, da Igreja Católica. São pessoas que têm o comprometimento com a agremiação. Nós temos um momento que nós. Todas as luzes são apagadas. Eu não sei se existe no Brasil um evento como esse. Eu sei que na Gigante existe, e que é um evento de muita energia. Inclusive, nesse evento nosso, os afoxés tocam, o maracatu tocam, o coco vem também. É uma cultura nossa. É samba, afoxé, maracatu e coco. Essas quatro culturas populares estão nesse evento como tão importante quanto o evento da Festa das Baianas, porque ali a gente faz toda uma interação de músicas, de ritmos.
Léo, eu não sei quanto a você. Eu já estou desesperada aqui porque preciso ir a essa festa.
Precisa,
Já estou pensando aqui,
precisa.
tenho que me organizar, porque efetivamente, Marise, aqui no Rio a gente não tem nada parecido. Inclusive, por conta, né, dessa onda que a gente está vivendo aí de conservadorismo, né, das religiões neopentecostais, que estão dominando todo o cenário religioso, cultural e político aqui da nossa cidade. Inclusive, as agremiações têm tido muita dificuldade em manter suas alas de baianas, porque o que está
Claro.
acontecendo é que baianas estão se convertendo a essas religiões e abandonando o carnaval, abandonando a cultura e as escolas de samba. Então, percebo na sua fala que existe uma conexão muito forte com a ancestralidade, que é feita por meio dessa festa mesmo, né, como um símbolo de voltar à ancestralidade, de retomar, de lembrar esse lugar ancestral das baianas, que isso aqui no Rio a gente não tem. Então, é para a gente também uma lição, né, um modelo, talvez, que a gente possa seguir. O que você acha, Léo?
É isso, né? É importante esse momento dessa valorização e, como a Marise já disse, e disse também na festa dos protótipos, desse momento de interação da comunidade, né? Esse momento em que os laços entre a comunidade e o carnaval que se prepara, eles vão sendo fundados, né? E acho que essa festa de protótipos, que infelizmente eu me receio muito também, assim como a Marise, dessas festas de protótipos têm sido cada vez mais escassas, né? Acho que a Vila Isabel promoveu nos últimos anos, Não lembro assim, de outras tantas escolas que fizeram essa festa, mas é um momento da comunidade, do corpo desfilante dessa escola, olhar para o que está sendo preparado e se identificar com aquilo, né? É claro que hoje nas redes sociais isso gera um pré-julgamento terrível, né? Então, aquela foto naquele ângulo péssimo, naquela visão, né? E aí a escola já está rebaixada ou já vai para as campeãs, dependendo dessas festas de protótipo. Tem esse
Isso
julgamento.
acontece muito aqui no Rio de Janeiro, os carnavalescos ficam desesperados, porque quando a gente lança, né, alguma fantasia ou mostra alguma fantasia, já há um pré-julgamento terrível com relação à escola na internet. Então, alguns dirigentes e carnavalescos até preferem não fazer a festa de protótipo por conta disso, mas pode ser feita de outra maneira, não precisa mostrar todas as fantasias, né? Era um momento legal que a gente tinha a festa de protótipos, sim. E a comunidade se orgulha de ver a fantasia com a qual ela vai desfilar. Eu trabalho na Acadêmicos do Grande Rio. Tem alas que só conhecem a fantasia quando vão buscar a fantasia para o desfile, né? Não sabem qual a fantasia com a qual vão desfilar. A gente procura até, às vezes, mostrar para o chefe da ala, né? Dizer como é que vai ser a fantasia, para dar aquele gostinho, dar aquela expectativa também de saber como eles virão vestidos. Mas é uma coisa que se perde realmente. Tô com você, Marise.
Nós não nos sentimos confortável com esse tipo de trabalho assim, porque como é que eu vou comprar uma roupa que eu já vou na alegria de comprar e eu não vou ver, e eu não vou tocar, e eu só vou pegar na hora, e se não sei, assim, nossas
Ah,
roupas.
sim, não. As fantasias daqui que são vendidas, aí sim a gente divulga, né? Hoje as escolas de samba do Rio têm poucas alas comerciais que são comercializadas. A maioria realmente a comunidade ganha fantasia, né? Não paga para desfilar. E essas são as que a gente mantém mais em segredo. Agora, as comercializadas enfim, a pessoa precisa saber para saber o que que ela vai comprar, né? Mas de qualquer forma, é muito gostoso você saber qual é a fantasia que você vai desfilar,
E
né?
outra coisa, eu estou falando de Recife, eu estou falando de Gigando Samba. É legal porque fica. Eu fico escutando, né? Poxa, tu vai vir na ala de quê? Aí tem o nome das pessoas que são chefe de ala, né? A gente tem aqui a Partido Alto, tem a ala de Lídio, tem a ala da Velha Guarda, tem. Menina, aí fica, menino, tu visse a ala de Lídio. O espetáculo. Ah, mas eu vi a ala de Marise, um exemplo. Tu ia olhar logo a dela. Então, isso é bom na comunidade, isso faz com que as pessoas se integrem, se interajam, se eu acho muito bacana o lance do. Agora a gente tem que ter realmente cuidado. Então, teve um ano que nós fizemos o protótipo no mês de novembro, eu acho. E quando chegou perto do carnaval, o pessoal ficava: olha, fulano pegou aquele tecido que vocês têm e fez não sei o quê. Aí a gente mudou. Vamos, o protótipo vai ser no mês, na quinzena de janeiro, um exemplo. Aí, não, mas quem vai comprar? Quem vai comprar, a gente vai ter que fazer um marketing, vai fazer uma forma dessa pessoa ir pagando, e a gente deu um jeito e foi na quinzena de janeiro. Então, mas teve o evento e as pessoas não tinham mais tempo de fazer do nosso jeito. Então, eu acho que é mais assim, é parar e planejar uma estratégia que dê para fazer, conciliar. E quanto às nossas baianas, aqui mesmo em Recife, hoje eu sou vice-presidente da escola. O meu marido foi presidente 10 anos, a escola foi campeã 12 anos, e fazem 2 anos que eu estou como vice-presidente. Mas eu nunca deixei de ser a coordenadora da ala das baianas, porque eu fiz um vínculo com minhas baianas, não só do samba.
É,
Oi.
desculpa te interromper, Marisa, mas eu achei muito interessante o que eu li no artigo do Hugo, que fala justamente dessa integração, desse trabalho até social que se faz com as baianas, né, comunitário,
Com
que se faz
certeza.
na ala de baianas, e desse vínculo que existe mesmo. Depois eu queria que você contasse para gente como isso é feito. E outra coisa, você, Marise, enfim, é filha de uma das fundadoras da escola, é isso? A escola tem uma
Então,
ligação muito forte com a liderança feminina, né? Teve uma presidente que foi mulher, tem
é.
uma, em 2009 teve a Crislane, né, que se tornou a primeira mulher a assumir a direção da bateria. Conta pra gente também, não é uma coisa, essa ligação que você está falando para mim, essa coisa de não, isso é família, né? A gente, toda a família envolvida, essa coisa do matriarcado, da ancestralidade, é presente na, enfim, no cerne da escola.
Eu vou te falar um exemplo. Quando nós fizemos um momento lá na escola que tinha algumas mães de santo e tinha dois pais de santo envolvidos na situação, e a gente estava tendo um problema e diziam que era espiritual, que eu acredito também que era, e a gente fez um mutirão com as baianas de difumação da quadra, da sede, que é a Gigante do Samba. Ela tem um espaço, o espaço é muito grande. E nós fizemos a defumação todinha e foram, acho que em torno de umas 15 baianas, né, que são mesmo do santo, cabeça lavada, mãe de santos. Então, quando acabou o evento, né, toda a defumação, aí chegou um rapaz lá, que não era da agremiação, não era da gigante, não era filho, ele não era nada. E ele disse assim: vocês não têm, eu lembro que ele falou assim, vocês não têm vergonha de estar com essas senhorinhas aí fazendo isso, não? Aí como ele estava na parte de fora, na rua, né? Aí eu fui lá, eu disse: olhe, você está falando com quem? Você está se referindo a quem? Ele disse: a vocês, claro, a diretoria, né? Eu disse: olhe, antes de você falar que a gente não tem vergonha, o que você pensa, que não interessa. Mas a partir do momento que você está se dirigindo a gente precisa dizer a você que você precisa ter cuidado no que fala. E aí vem a discriminação religiosa. Ele disse: se fosse a minha mãe ou a minha avó, vocês iriam ver. Então a família também interfere nessa história das baianas. Não querer, a ala tá ficando fraca porque estão indo ser evangélicos, estão saindo da escola. Por quê? Porque às vezes até a própria família não respeita a religião de sua mãe, de sua avó, e às vezes eles não têm condições de ir na quadra porque tem que sair para levar, tem que. E na igreja, as pessoas que são evangélicas, elas acham que fica mais fácil o neto que é evangélico, a filha que é evangélica, levar. Então isso aí é uma situação também muito complicada. Então a gente tem que. O samba, ele não é só o samba de Recife, é o samba em todo. Tem que começar a entender que lado nós estamos.
Olha, Marisa me ensinou uma coisa que eu acho muito importante deixar aqui. Eu sei que as baianas, ela disse com todas essas palavras, as baianas são o coração da escola.
É
Quando
claro, as mães.
ela me ensinou isso, ela me e assim, eu levei isso muito a sério, porque isso é um conceito muito importante para entender que espaço é esse. E quando ela fala que é o coração, ela se desdobra dizendo: ela é o coração, porque é aqui que pulsa, é a partir dela que as coisas funcionam, é a partir dessa ancestralidade que elas representam, que a escola existe e funciona. O funcionamento mesmo da própria escola enquanto corpo só existe a partir dessa valorização e experiência do coração. Então, eu acho que isso é um conceito muito interessante que a Gigante traz. E aí ela me deu a oportunidade de fazer uma roda de conversa com as baianas. Muito linda a conversa com as baianas. Vocês imaginam que muitas mulheres, pessoal, elas queriam estar na escola mu há muito tempo e a família impediu, o marido ciumento não deixou, a criação dos deixava, sabe, tudo acontecia para que essas mulheres não estivessem na escola. Quando elas envelhecem, então, é como se elas se libertassem em alguma medida. Muitas são viúvas, muitas começam a desafiar mesmo essa estrutura e vão à revelia da opinião dos seus maridos. E aí elas conseguem, os filhos já estão crescidos, então elas podem ir para a escola e elas se realizam na escola. Se a escola valoriza as baianas valorizam extremamente esse lugar que elas ocupam na escola. As baianas são de fato o coração. Então, Então, a festa das baianas é uma festa que diz muito sobre a tradição local, a relação com a tradição local, a relação com outras manifestações, com outros ritmos, com o que a escola entende por pernambucanidade, né? E nesse repertório está aí também essa ideia de ancestralidade, de ligação anterior, de ligação com essas mulheres que são as criadoras, né, e bombeiam o sangue para a escola funcionar. Enquanto que a escola, a festa dos protótipos, é esse outro lugar, é o lugar da modernidade, da relação com o Rio de Janeiro, do exterior, né, a relação com o externo, com o mundo externo, uma comunicação, um diálogo, mesmo que assimétrico, mas um diálogo com aquilo que acontece no Rio de Janeiro. A festa ela é mais moderna na sua decoração. Eles colocam umas faixas de malha decorando a escola, de passarela. Tudo que é a festa das baianas é algo tradicional. Eles usam palha, eles usam velas, eles te fazem um alguidaz com oferendas no meio da quadra.
Cheiro.
Água de cheiro. Há uma diferença entre o que o Leonardo falou para a gente, assim, nesse jogo histórico que constitui a vida das escolas de samba, que é a tensão entre modernidade e tradição. Qual o lugar que elas ocupam? E as festas mobilizam esses dois lugares e revelam para a gente como as escolas agenciam essa tensão entre modernidade e tradição. A Gigante faz isso de forma muito, muito contundente, porque ela não só elabora uma festa, mas ela reifica um conceito. Marisa falou aqui duas coisas, né? Uma, a gente estuda o Carnaval do Rio de Janeiro, a gente se conecta, a gente monitora ativamente o Carnaval do Rio de Janeiro. Isso é muito importante para essa dimensão da modernidade, né? Porque a referência de modernidade é o Rio, não é a referência de tradição. Engraçado, porque o Rio é a que forma, né? É a que dá o modelo de escola de samba, e ela não é o campo tradicional, ela é o moderno. Enquanto que o repertório local é que é visto como tradicional, ao mesmo tempo em que a gente tem, então, a relação de ativo monitoramento com as escolas do Rio, a gente tem uma relação contundente com o repertório local de cultura e tradição, e que se localiza, então, nesse outro polo, que é o polo da ancestralidade, do coração, dos afetos e das relações mais profundas que o samba pode oferecer, que as escolas podem oferecer, enquanto esse modelo resiliente de manifestação, que faz com que as escolas se adaptem aos seus lugares, né? A Escola do Recife tem essa característica especial, peculiar, da relação com outras agremiações, com o frevo, com o samba, com o maracatu, uma relação tensa, mas uma relação profunda que faz dele um samba e umas escolas diferentes.
É isso, Hugo, maravilha, acho que o Hugo fez aí o arremate final de todo esse papo, que passou belamente, tanto pela importância e pela formação, né, desse cenário das escolas de Recife, que eu tenho certeza que nossos ouvintes, a maioria deles, né, pouco conhece, que está conhecendo agora e conhecendo na prática através dessa figura maravilhosa que é a Marise, que está trazendo a sua experiência, trazendo a sua vivência. E o legal desse programa é exatamente esse, a gente articular os saberes acadêmicos, articular as vivências, como o Hugo, que pesquisou a fundo e pensou como aplicar isso na teoria, como pensou isso, como trazer para o campo da antropologia, para o campo acadêmico, e trazer uma pessoa tão viva e tão fortemente ligada, né, que tem a sua história atravessada por essa vivência e traz ela na prática, que é a Marise, né, gente? Foi um prazer o bate-papo aqui com vocês. Agradeço muito a colaboração tanto da Marise quanto do Hugo. Foi incrível esse debate e que as escolas de samba sigam vivas porque elas são capazes de negociar, né? As escolas de samba estão resistindo até hoje é porque elas tiveram a capacidade de negociar a tradição e modernidade e de se manterem atentas e se manterem vivas ao que está vindo, e a gente espera que, nesse cenário da pandemia, tanto as escolas aqui do Rio, quanto de Recife, quanto qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, né, possam se reinventar e se ressignificar a partir desse cenário. Hugo, muito obrigado pela presença, parabéns pelo artigo aí que foi publicado. A gente, mais uma vez, retorna dizendo que a gente está aqui fazendo essa série sobre os artigos, né, do livro Carnaval Sem Fronteiras, Escolas de Samba e Suas Artes Mundo Afora, organizado pela Maria Laura Cavalcante, a Renata de Sá Gonçalves, que foi publicado pela Mauad. E a gente já teve dois programas, você pode ouvir nos nossos agregadores de podcast. A gente já bateu um papo muito legal com o João Gustavo Melo sobre os bois de Parintins e a relação dele com o Rio de Janeiro. A gente também já bateu um papo com o Ricardo Barbieri e o Ricardo Hessel sobre as escolas de samba ligadas a times de futebol aqui no Rio de Janeiro. E a gente recebeu a Marise e o Hugo. Queridos, muito obrigado. Vocês podem deixar o seu depoimento final, deixar a sua despedida para os nossos ouvintes.
Então, eu É que agradeço a vocês pela nobre iniciativa, né, de ter esse programa, de ter esse trabalho, principalmente ligado ao samba e à cultura, né, em si. Eu quero também agradecer a Hugo por ter feito daquele momento de pesquisa de campo, de um trabalho que ele fez bacana. Ele está realmente fazendo acontecer, né? Levando samba sem fronteiras. E quero dizer que nós temos um compromisso. O nosso país tem um compromisso com samba, porque quando nós saímos do nosso país para visitar um outro país, que falamos que somos brasileiros, as pessoas dizem, olham para a gente e dizem logo: Brasil, samba, futebol. Então é um compromisso nosso de rever o que é que podemos fazer, rever o que é que o samba está precisando para retomar o seu lugar, que é o lugar de cultura do nosso país, e dizer que eu estou aqui em Recife, em Pernambuco, em Recife, na Bomba do Emetério, na Gigante do Samba, à disposição do que for necessário, e dizer que vocês precisam. Isso aí é uma fala bem de dentro de mim. Vocês precisam rever a ala de baiana de vocês, porque a ala das baianas são a mãe da escola. Então, não pode ficar, essa ala não pode ficar fragilizada. Ela precisa estar como a mãe de frente. Ela precisa ter a força da mãe, a cabeça, a mãe é a cabeça da situação da família. Então, precisa se ver, porque pode ser que a gente não esteja olhando como tem que olhar, entendeu? E é isso. Eu estou muito feliz, quero agradecer. E me emocionei quando você estava falando, viu, seu Hugo? E é isso, eu estou muito feliz. Eu espero que a gente some para o samba, some para tudo que exclui o samba, não excluir, a gente entender que a gente precisa somar para a gente chegar e ficar onde sempre, nunca a gente deveria ter saído. E é isso.
Beijo, Marise. Concordo plenamente com você. As alas das baianas são o coração da escola de samba, né? Elas representam toda a nossa ideia de ancestralidade, de onde a gente veio, que a gente nunca pode esquecer. Concordo totalmente com você. Muito obrigada. Estamos muito felizes de fazer esse intercâmbio cultural. Hugo, obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente.
Eu queria só agradecer fortemente ao Carnavalize, a Leonardo, a Luiz, pelo convite, pela possibilidade da gente divulgar o livro, mas em especial pela generosidade em proporcionar esse encontro. Eu não consigo ver Marise por conta da pandemia. Eu passei 4 anos fora, lá em Belém do Pará, então a gente ficou sem se ver por 4 anos. Voltei agora há pouco para Recife. E quero encontrá-la mais vezes, porque sinto uma falta gigante. Aprendi muito com a Gigante do Samba, aprendi muito com Marise Félix sobre o que é o samba no Recife, sobre como se fazer samba no Recife, as escolas de samba, o universo, o mundo social das escolas de samba, os conceitos, as categorias que eu agencio hoje nos meus trabalhos de vem dessa experiência de pesquisa, e esse podcast me proporcionou estar aqui perto dela, mesmo que virtualmente, aprendendo mais ainda, ouvindo o que Marise tem a nos dizer e contribuindo com aquilo que eu acho que posso contribuir. Mas a minha ideia sempre é de troca, sempre é de ouvi-la para poder também pensar sobre as minhas próprias questões a respeito das escolas de samba mundo afora, como diz o nosso livro, né? Obrigado de verdade para todos vocês, todos e todas que estão aqui nos ouvindo. Leiam os artigos, curtam as escolas de samba fora do Rio de Janeiro também, porque tem um universo enorme de escolas fora do Rio de Janeiro e a gente pode aprender muito com a diversidade dessa manifestação errante, gigantesca e pulsante, né, fabulosa, como são as escolas de samba mundo afora. Obrigado, pessoal.
A gente agradece, Hugo. O sentido é esse mesmo, de troca, de debate. A gente vai ficando por aqui, então. Você não pode deixar de conferir os outros programas do nosso podcast, além da série Acadêmicos, do Giro Ancestral, de Papo em Papo também, que terminou sua primeira temporada. Não deixe de conferir as nossas séries, no nosso site, www.carnavalize.com, no nosso canal no YouTube, lançado recentemente, que já está lá com bastante conteúdo para você conferir, vídeos, ensaios, listas. E se você quiser apoiar o Carnavalize e a seguir produzindo, você pode acessar o padrim.com.br e conhecer a nossa campanha de apadrinhamento coletivo. Você pode contribuir mensalmente a partir de pacotes de R$ 5 e ganhar brindes exclusivos do Carnaval. A gente agradece você que ficou até aqui, agradeço a minha companheira Luísa, que está sempre tocando essa bola comigo. E é isso, galera. Carnavalize conosco.